Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à edição de número 37 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0042 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou o Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 14 de março de 2024, vamos falar sobre teatro, construção da personagem, real e imaginário. Recebemos aqui no estúdio a atriz Aisha Nascimento, em cartaz no Teatro da USP, com a peça Parto Pavilhão. No Giro Cultural, nossos destaques são... A abertura da temporada 2024 da Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP com duas apresentações gratuitas neste final de semana. No Centro Cultural Maria Antônia, o início da temporada de exposições do ano com a mostra Paisagem e Poder, Construções do Brasil na Ditadura. E no TUSP, com inscrições abertas para o curso Teatro de Territórios, voltado para estudantes de fora da capital que fazem cursos de graduação e pós-graduação na USP. Tem também a segunda edição do concurso de fotografias Imagens em Patrimônio do Centro de Preservação Cultural da USP. E a inauguração da mostra Quartzoteca, da Escola cultora e artista Denise Milan, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP.
Essa edição do Cultura na USP recebe aqui em nosso estúdio a dançarina, atriz, diretora teatral Aisha Nascimento, cofundadora do Coletivo Negro e fundadora da Companhia dos Inventivos, formada pela Escola Livre de Teatro de Santo André em 2007. É, sem sombra de dúvida, uma das melhores atrizes de teatro paulistano que eu tive a honra de ver no palco. Boa tarde, Aisha.
Ai, boa tarde, Elcio. Que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite e obrigada pela sua generosidade.
Muito obrigado pela presença. Aisha, nós vamos começar a nossa entrevista falando um pouco, né? Você já tem uma longa trajetória em teatro, mais de 15 anos de história. Me lembro de assistir você pela primeira vez também no Teatro da USP com o Coletivo Negro apresentando a peça Movimento Número 1, O Silêncio de Depois. Isso foi lá em 2012. Conte um pouco para o nosso ouvinte como é ser outra pessoa, como é dar vida a uma personagem.
Ai, eu acho que é o maior barato da nossa profissão é essa, né? A gente conseguir gerar novas vidas a partir da cena. Bom, eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade, então eu acredito que eu fiz... mais teatro, assim, do que vivi. Eu tenho essa impressão que eu vivi mais outras personagens do que a minha própria vida.
Nossa, isso é muito legal, né? E você é muito versátil. Eu já te vi em Um Canto para a Carolina, da Companhia dos Inventivos, né? Que é um infantil baseado no, na importante obra Quarto de Despejo, né? De Carolina Maria de Jesus. Assim como em Gota d'Água Preta, com a personagem Corina, na peça de Chico Buarque e Paulo Pontes, na montagem idealizada pelo Gé Oliveira, que já esteve aqui conosco, inclusive no Cultura da USP. Como você vira essa chave?
Bom, falar em Carolina Maria de Jesus, né? A gente não pode esquecer, hoje são 110 anos da existência desse ser humano, né? Ela faria aniversário hoje, junto com Abdias do Nascimento, então é uma data muito importante, dia 14 de março.
Aliás, você citou Abdias, né? O Teatro da USP falou que está com um projeto aí, pelo centenário aí, né, de Abdias, e trazendo aí umas novidades aí para o segundo semestre, para o final do primeiro semestre, em homenagem a ele, várias coisas.
Exatamente. Tanto o Abdias como a Carolina nasceu dia 14, no mesmo ano. Então, nasceram no mesmo dia, né? Ou seja, o mundo foi presenteado. Virar a chave não é bem... o que a gente faz, né? A gente parte, assim, o meu trabalho parte de um mergulho mesmo, de pesquisa sobre a obra, sobre a personagem, sobre tudo aquilo que envolve aquele universo daquela peça. Então, eu acredito que é a partir de muita pesquisa, né, que eu venho de um teatro de pesquisa, e de muito aprofundamento mesmo sobre a peça, aprofundamento também nas nossas técnicas, né, de atuação, para conseguir gerar vida em cada personagem. Em cada pessoa, em cada persona que a gente coloca em cena. Eu lembro quando eu fiz a Carolina, eu olhava muito para a foto da Carolina Maria de Jesus, né? E em algum momento eu percebi que eu precisava que nascesse a minha Carolina, né? Porque a Carolina Maria de Jesus foi uma pessoa que nasceu, que viveu, que tem essa história maravilhosa. E eu não iria chegar ali, porque ela é ela, né? Como é? O que tem de Carolina dentro de mim? O que tem de Carolina na minha vida? E tem muita coisa, inclusive de vivência muito próxima com a Carolina Maria de Jesus, né? Da peleja da vida, da família, enfim. Então, foi a partir da minha história também que nasce a Carolina Maria de Jesus Num Canto para Carolina. E aí tem o Gota d'Água, que foi meu primeiro texto da minha carreira, o primeiro texto que eu montei pronto. Então isso foi uma curiosidade, que eu venho de um tipo de teatro que é um teatro de pesquisa, enfim, de criação de dramaturgia em processo colaborativo. Então quando o Gé Oliveira me chama para fazer o Gota d'Água, ele falou: olha para as vizinhas e veja qual é a vizinha que você quer fazer. E eu falei: nossa, eu quero a Corina, né? Ele me deu o privilégio de escolher, eu escolhi a Corina. E também é isso, né? Uma personagem que foi feita por muitas atrizes já, e dar vida para essa mulher também foi trazer a força, né? Como é o Gota d'Água Preta, trazer a força das mulheres pretas nas suas comunidades. Acho que o Gota d'Água ele traz isso na figura da Corina.
É um espetáculo que pela primeira vez foi montado por um elenco e por uma equipe majoritariamente negra, né?
Exatamente.
Isso também traz muita identidade, muita representatividade, e o público que assistia ali Gota d'Água Preta sentia essa efervescência no palco, né?
Exatamente.
Agora você está de volta no Teatro da USP com a peça Parto Pavilhão, que chegou à última semana de apresentações, aliás, né? Fale um pouco sobre a trama desse espetáculo para o nosso ouvinte.
Falo. Sobretudo, eu gostaria de falar rapidamente sobre o público, que eu lembro que em 2012 nós estávamos com o Movimento Número 1 lá, né? A gente tinha aí 12 anos, não, eu acho que uns 10 anos ou 9 anos de teatro negro na cidade de São Paulo. E eu lembro que o público era um público bem difícil, né, de ir. E a gente foi ganhando essa possibilidade. No Parto Pavilhão, depois de anos depois, a gente percebe que o público tem dado a sua resposta no Teatro Negro, né? Porque o público está lotando todos os dias, de casa cheia, de muitas pessoas querendo assistir, pessoas que vão, não conseguem entrar e voltam. Então, assim, eu vejo o quanto o Teatro Negro na cidade de São Paulo, né, fez a sua história, faz a sua história e gerou esse público que hoje vai nos assistir. Bom, Parto o Pavilhão é uma história da Rose, uma mulher detenta de uma penitenciária da casa, que é uma penitenciária específica para mulheres mães, né? Então, o espetáculo, ele parte desse lugar. Só que a Rose, ela é uma mulher inquieta, uma mulher sonhadora, que sonha com o futuro. E, a partir disso, ela vai arquitetar uma fuga, né? A fuga dessas mulheres com seus bebês, para que elas possam ter outra história, outra realidade, a partir dessa possibilidade de fugir, de sair do cárcere. A Rose, a gente costuma dizer, a Rose foi um convite do Johnny Salaberg em 2019, que queria fechar a trilogia dele, a trilogia da fuga, né, que ele tem uma pesquisa sobre os corpos negros em fuga. E aí a gente se encontrou no Rio de Janeiro, eu estava em cartaz lá no Gota d'Água Preta, e ele disse: Aisha, quero fechar minha trilogia com você, e é um solo. Eu falei: nossa, que convite, né?
Diferente para você isso, né?
Sim, muito diferente. Venho do teatro coletivo, né, do teatro feito com grupo, com pessoas, muitas pessoas, inclusive, né? Então, para mim foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, fiquei lisonjeada, porque o Johnny Salaberg, a gente não se conhecia, mas eu já tinha ouvido falar sobre ele, a gente, enfim, já tinha se visto, mas a gente não tinha proximidade. Fiquei muito feliz com o convite, a partir dali fomos construindo, né? Ele tinha um conto na época, que era o conto do Parto Pavilhão, e a partir daí ele foi desenvolvendo o texto. E logo depois chamamos a Naruna, que dirigiu a segunda parte da trilogia, né, do O Buraquinhos, e ele queria fazer uma sequência mesmo de pesquisa junto com a diretora, Naruna Costa, e nós chamamos a Naruna, que aceitou o convite, e entramos nessa empreitada. Eu falo que desde quando a gente passou no projeto, né, foram 9 meses, e eu falo, foi um parto mesmo, o processo foi um parto, mas foi um parto muito gostoso, porque todas as pessoas que chegaram, né, todos os profissionais que chegaram, a Carolina Gracindo, a Gabriele Souza, o Giovanni de Ganzá, a Rebleck, esses profissionais e essas profissionais chegaram realmente para somar. E a Naruna, eu acredito que, para mim, quando eu falo que uma diretora é uma boa diretora, um bom diretor, é porque tem uma escuta muito apurada. E ela é uma dessas diretoras. Com escuta muito, muito assertiva e com uma generosidade, né, que é difícil, às vezes, a gente encontrar. Então, a Naruna, ela soube olhar para todos os lugares, para todas as propostas, e soube orquestrar isso de uma forma, assim, muito generosa e muito bonita.
Nossa, é muito legal, porque eu estive lá, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas essa dramaturgia do Johnny, ela é baseada em fatos reais, né? E faz parte dessa trilogia da fuga que você citou, que ele criou para trabalhar com o tema do genocídio do corpo negro. O Salaberg, ele trabalha temas densos de uma forma leve nessa trilogia, né? Conta pra gente como é isso. A forma como ele trabalha nesses textos e nesse especificamente que você está como nesse monólogo, né? E como surgiu esse convite, assim, você falou que você estava no Gota d'Água Preta, mas para você, o que você pensou? Poxa, é uma coisa que é inusitada para mim e tal, montar um espetáculo estando sozinho em cena e tal, como que foi tudo isso?
Sim. É um fato real, né? Na época, eu acredito que foram umas 10 mulheres que fugiram com seus bebês aqui no Butantã, próximo daqui. na penitenciária do Butantã. E eu lembro que o Johnny me contou isso, e a partir daí a gente foi assistindo os documentários sobre a Casa Mãe, porque a gente fala bastante do encarceramento, né, do encarceramento em massa, principalmente masculino. Agora a gente tem, né, bastante pesquisadoras que tá trazendo o universo feminino do cárcere. E, bom, Drauzio, né, enfim, trouxe também esse universo. E tem um dado a mais dentro dessa peça, porque são mães, né, mulheres que geram vidas lá dentro dessa realidade. Então, a gente foi criando vários recortes dentro dessa possibilidade. E quando o Johnny me chamou, a princípio eu falei, nossa, será que eu quero falar sobre cárcere, né, agora? Será que é o momento, né? Pensando mesmo que a gente, do teatro negro, a gente tem pensado muito em gerar novos imaginários para os nossos corpos, né? Para os nossos corpos pretos e negros. E então, eu fiquei muito apreensiva no momento, eu lembro. E quando eu entrei em contato com o texto, é óbvio, eu me apaixonei, porque o Johnny, ele tem uma poesia, uma leveza e uma profundidade, né? E a partir daí, eu fui me apaixonando cada vez mais, porque essa montagem, ela também tem uma especificidade, né? Tanto o Johnny vem de um coletivo de teatro, também negro, né? Que é o Bonde. Eu venho do coletivo negro, a Naruna vem do Clariô. Então, nós viemos de três realidades, né? Embora sejamos negros e fazemos teatro negro, a gente vem de realidades muito diferentes e também de poéticas diferentes, né? Então, esse encontro foi um encontro muito, muito possível nesse sentido, porque estávamos no mesmo momento de querer gerar, dentro do teatro negro, também outras possibilidades. Porque a Rose, a gente costuma dizer, a Rose não é uma representação das mulheres no cárcere, mães. A Rose é uma pessoa, né? A Rose é um ser humano com as suas subjetividades, com as suas individualidades, com os seus medos, as suas aspirações, os seus sonhos, né? Então é também muito importante para a gente trazer as nossas humanidades para a cena e a nossa subjetividade, que muitas vezes é nos tirada a subjetividade, né? Principalmente no teatro. Então a gente traz isso com muita força dentro da obra, né? A gente quer trazer uma pessoa, um ser humano, que é claro, né? Tá ali coletivamente pensando em fugas de todas as mulheres, né? Ela tá pensando no futuro, os bebês é o futuro, né? É o futuro desse país. Então, a Rose é essa pessoa que tem lá os seus desejos, tem lá as suas vontades, suas aspirações.
Nossa, é muito legal. Eu tô até. A gente acabou de postar a imagem que eu tirei sua aqui no nosso estúdio ao vivo. Então, o nosso ouvinte que está acompanhando Cultura na USP, acessem lá o nosso Instagram, @culturanausp, e vocês vão ver aqui a Aisha Nascimento, que está dando entrevista ao vivo aqui pra gente. E tem uma surpresa para o ouvinte que acessar, curtir o nosso perfil lá e vai ver uma surpresa na foto que a gente tirou aí da Aisha Nascimento. Então, Aisha, já são 5 anos desde o convite, né? 2019, Johnny te convidou quando você fazia o espetáculo Gota d'Água Preta. Para o público leigo, né? É interessante a gente trazer isso aqui no nosso programa, porque as pessoas às vezes têm a impressão de que uma peça de teatro ela surge assim do nada, né? Então, só esse tempo de maturação desse espetáculo já mostra um pouco de como é esse trabalho que vocês fazem. Então, para o público leigo, até para diferenciar de grandes produções, em que você já recebe um papel que já foi montado por alguém, você vai fazer aquilo que eles te passam, como que são essas construções, como é o trabalho de construção e de pesquisa de uma personagem como a Rose da Silva?
Sim, foi um trabalho, enfim, muito árduo, porque é isso, né? Da vida a uma realidade distante de mim, de alguma forma. E, ao mesmo tempo, assustadoramente possível para mim, né? Sendo eu uma mulher preta, né? Então, vivendo nesse país, né? Com todas as questões racistas que o nosso país tem. Então, quando o Johnny me convidou, ele tinha um conto. Ele me deu o conto para ler, eu me apaixonei pelo conto, pela história, né? Que é a história de fuga. Essa que é a verdade. A história da Rose é uma história de fuga. E de fugir de uma realidade que pra gente, muitas vezes, é imposta, né? É, parece que nossos corpos não podem habitar outras possibilidades. Então, a fuga de sair desses lugares. E também a fuga nossa de fugir também dos nossos, do que a gente imagina ser uma mulher que está no cárcere, né? Também foi uma fuga para mim, eu acho que para a Naruna, para o Johnny, como a gente fugir desses estereótipos que nos são colocados também. A fuga também está aí, né? Fugir desses estereótipos. A Rose, ela mexeu com a gente, né? E eu fui cavando, a gente foi, né, cavando essa mulher. Porque o texto, né, quando a gente pega o texto, é o texto. Mas como dá trazer a realidade para esse texto? Foram 5 anos, né, do Johnny... É, criando esse texto, ele, eu acho que foi em 2022, eu não me lembro, que ele publicou o livro, né, pela Cobogó, pela editora Cobogó. Então foi muito importante esse momento também, porque aí eu fiz leituras dramáticas a partir do projeto que ele passou do PROAC. A gente fez leituras dramáticas do texto, eu fui me aproximando, eu tive tempo, né? Uma coisa que a gente não tem muito, mas eu tive tempo de me aproximar dessa personagem. E a Naruna, ela trouxe uma força do trabalho do texto, do trabalho das palavras, né? Porque a gente vai lendo as palavras e eu fiz um trabalho vocal, né, sobre o texto. Foi um processo muito, muito bom, porque eu tive tempo de poder maturar essa personagem, de poder pensar no, na corporeidade dela. A Malu Avelar chegou no processo como coreógrafa e preparadora corporal, me ajudou nesse processo, né? Ela é uma parteira. O que, que isso quer dizer? Que corpo é esse? Que mão é essa que pega um bebê, né? Então a gente foi uma pesquisa muito sensível, uma pesquisa muito profunda de tentar encontrar essa mulher, né? Tentar encontrar essa Rose que habita em mim, claro, né? Sou eu que faço. Mas como é que a gente encontra? E também, nesses anos de trajetória, né? A gente fica um pouco engessado, né? No fazer. Então, também foi um trabalho para mim de desengessamento do meu fazer artístico. Me encontrar em outros lugares, em outras nuances vocais, corporais, né? Eu sou dançarina também, então trazer a dança fortemente para o meu corpo. Enfim, foi um trabalho maravilhoso, mas um trabalho muito, muito árduo.
Ah, bacana. A gente comentou agora há pouco, então tem uma imagem lá no nosso Instagram, @culturanausp. Acessem lá que tem uma surpresa para vocês. Então o ouvinte que estiver aqui acompanhando a gente no Cultura na USP, Aisha Nascimento aqui conosco ao vivo. E aí eu comentei contigo, Aisha, que eu estive lá no Teatro da USP no último domingo, né? Não consegui falar com você, tava muita gente, né? Aproveito para agradecer aqui o Rogério Cândido, que me recebeu com um excelente café. Rogério Cândido, que é iluminador e sonoplasta lá do Teatro da USP. Sabe o que eu vi por lá, Aisha? Uma fila imensa. Teve gente que voltou para casa porque os ingressos esgotaram. Os efusivos aplausos no final dizem um pouco da grandeza e da dificuldade de colocar em cena essa história tão desafiadora. Você teve a direção excelente da atriz e diretora Naruna Costa, que recebeu nesta terça o prêmio Shell pela direção musical de Boi Mansinho e Santa Cruz do Deserto, do grupo Clariô de Teatro. Como foi esse trabalho conjunto? Porque você já contou bastante das nuances, né, e da direção da Naruna, mas essa construção de personagem, pelo que você estava falando aqui agora, ela é tão complexa, e esse trabalho de direção da Naruna contigo gera uma troca muito bacana, né? Como que foi aí tudo isso?
Sim, quero parabenizar ao vivo minha diretora, que recebeu esse prêmio Shell, mais do que merecido, ao Grupo Clariô, que eu tenho muito respeito e admiração e amor por esse grupo, tão importante também do Taboão da Serra, que vai completar 20 anos aí também de existência. Bom, hoje, dia 14 de março, também foi o dia que foi a primeira vez que eu fui dirigida pela Naruna. Em 2020, antes de fechar tudo, nós estávamos no Boteco da Diversidade, no Sesc Pompeia. Eu era a mestre de cerimônias da direção dela. Então, foi a primeira vez que nós nos encontramos artisticamente. Hoje faz 4 anos que isso aconteceu, inclusive, dia 14 de março. 14 de março é uma data, para mim, um pouco... muita coisa, né? Aconteceu. Então, faz 4 anos hoje. A Naruna, esse encontro, né? Eu costumo dizer que foi um encontro, assim, de alma. Eu nem sabia que era... A gente se conhece há muitos anos, né? Mas a gente tem se encontrado pouco artisticamente. Esse foi o primeiro episódio de encontro artístico. Então, a Naruna, para mim, assim... foi um presente para esse processo, foi um presente para mim enquanto atriz, nesse momento, né, de maturidade artística, porque ela é muito assertiva, ela é muito generosa, muito delicada e muito forte nos lugares que ela propõe, né? Então, eu fui também me desmontando um pouco para poder... dar conta do que ela estava me propondo, né? Eu fui esvaziando o copo um pouco para poder encher, sabe? Então, foi muito importante, assim...
um processo de desconstrução também.
Isso, de desconstrução. Eu tive que me desconstruir um pouco para poder me construir, me reconstruir novamente a partir das propostas da Naruna. A gente vem do mesmo tempo histórico, né? Enquanto artistas, a gente...
Aliás, eu já vi a Naruna no TUSP com o Hospital da Gente.
Sim.
Na mostra teatral da periferia, que na época foi organizada pelo Sebastião Milaré. Olha pra você ver como o tempo passa.
Ai, saudoso Milaré! Sim, sim, sim. O Hospital da Gente é o espetáculo da minha vida. Eu falo pro Clariô, eu falo para todo mundo. Isso não é, não é segredo. E então foi esse encontro, né? A gente é do mesmo tempo histórico. Então a gente tem algumas referências muito próximas, né? A gente tem lugares muito próximos. Ela estudou numa escola, eu estudei em outra. A gente tem vivências um pouco diferentes. Embora as duas... A gente vem do teatro popular, né? A Companhia dos Inventivos vai... completa esse ano 20 anos de existência e a Companhia dos Inventivos é do Teatro Popular. Então, eu e a Naruna, a gente vem um pouco mais ou menos do mesmo território nesse sentido, né? A gente pisa mais ou menos os mesmos chãos. Mas ao mesmo tempo, a gente foi se reencontrando, sabe? Tanto ela, no sentido de ouvir, me ouvir, como eu ouvindo ela, a gente realmente entrou num lugar profundo, assim, de descortinamento mesmo das nossas possibilidades artísticas, sabe? Ela também muito madura, né? No momento muito maduro artisticamente. Então, foi realmente um encontro importante para mim, assim, sabe? Enquanto trajetória. E ser dirigida por uma mulher, eu fui pouco dirigida por mulheres, né? E para mim é cada vez mais interessante, mais incrível poder ser dirigida por uma mulher. E uma mulher, claro, como a Naruna Costa.
Gente, vocês estão ouvindo Aisha Nascimento aqui no Cultura na USP. A gente já volta com ela. Ela está falando um pouco sobre a peça Parto Pavilhão. Então segura aí com a gente que a gente já volta. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo com a Aisha para destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo.
Agenda Cultural.
A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP abre a temporada deste ano com 2 apresentações gratuitas. Neste sábado, no Centro Cultural Camargo Guarnieri e no domingo, no Instituto Tomi Otaki. Com a regência de André Bachur, Harmonias em Contraste reúne músicas de compositores românticos alemães que lidam com diferentes situações, como alegria, honra e tragicidade. Acompanhe os detalhes com o Lucas Coelho.
Encruzilhada. Substantivo feminino que quer dizer lugar onde se cruzam ruas, estradas, caminhos. No sentido figurado, é um ponto crítico em que uma decisão deve ser tomada. Neste final de semana, a OCAM, Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP, realiza as primeiras apresentações da temporada 2024. A temporada, planejada com 10 programas ao longo do ano, foi inspirada pelo conceito de encruzilhada. O encontro de gêneros musicais se cruza com reflexões sobre dilemas ambientais, sociais, culturais e afetivos, de forma provocativa. Neste primeiro programa, a encruzilhada é na harmonia musical. Sob a regência de André Bachur, o concerto intitulado Harmonias em Contraste trará um encontro de três obras alemãs do século XIX, escrita em momentos que seus criadores estiveram em encruzilhadas, olhando para o passado e refletindo em como seguir no futuro com sua música. Imaginando um caminho fantasioso ao olhar para compositores do passado, Johannes Brahms escreveu as Variações Santo Antônio. A abertura em Dó maior, composta por Fanny Hensel Mendelssohn, reflete este momento de encruzilhada. Esta é a única obra escrita para a orquestra pela compositora. Para finalizar, a Sinfonia número 4 de Franz Schubert, que o próprio compositor batizou como trágica. As apresentações da UCAM são neste final de semana. No sábado, dia 16, a apresentação acontece às 16 horas no Centro Cultural Camargo Guarnieri, do campus Butantã da USP. A entrada é gratuita e solidária, com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível para doação à comunidade do Butantã. Já no domingo, dia 17, a apresentação é às 11 horas no Instituto Tomi Otaki, na rua Coropés, 88, em Pinheiros, pertinho do metrô Faria Lima. A entrada também é gratuita. Para mais informações, procure o Instagram, OCAM_USP.
O Instagram, repetindo, é OCAM_USP.
Maria Antônia.
O Centro Maria Antônia dá início à programação de exposições neste ano com a mostra Paisagem e Poder, Construções do Brasil na Ditadura. A jornalista Sandra Lima ouviu uma das curadoras. Boa tarde, Sandra.
Boa tarde, ouvintes. Na próxima terça, 19 de março, a partir das 19 horas, o Centro Maria Antônia da USP inaugura sua grade de exposições de 2024 com Paisagem e Poder, Construções do Brasil na Ditadura. A pesquisadora Paula Dedeca nos conta o que o público vai encontrar em Paisagem e Poder.
A exposição será inaugurada no contexto de 60 anos do golpe civil-militar de 1964 e parte da ideia de que muito do que vemos ao nosso redor foi construído durante esses 21 anos do período autoritário. É um processo marcado pelo modelo de desenvolvimento do período, com transformações de dimensão e velocidade sem precedentes na história nacional e que alterou a paisagem brasileira a partir de uma forte presença do mercado, mas sobretudo pela ação do Estado conservador e autoritário. Nesse sentido, a exposição apresenta uma vasta pesquisa documental e audiovisual e tem a intenção de provocar a reflexão do público sobre essas radicais transformações na paisagem brasileira durante o regime, seus impactos em ecossistemas e populações das diferentes regiões do país e seu papel enquanto motor da cadeia produtiva e econômica combinada ao aparato repressivo. Ainda que a curadoria tenha sido feita por 5 pesquisadores da área da arquitetura e do urbanismo, a exposição busca extrapolar essas fronteiras disciplinares, dialogando com outros campos do conhecimento, para pensar o ambiente construído das cidades e do campo, os usos do setor da construção civil pelo regime, com seus impactos implacáveis, bem como seu papel na construção também de uma imagem de país. Por fim, é importante dizer que a mostra será acompanhada de uma intensa programação cultural, contando com palestras, seminários, visitas guiadas e um ciclo de exibição de filmes.
A visitação acontece de terça a domingo, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
Mais informações em usp.br/Maria Antônia.
TUSP.
O Teatro da USP está com inscrições abertas para o curso Teatro de Territórios. O público-alvo são estudantes de fora da capital matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da USP. A intenção é acolher imigrantes e migrantes em uma oficina livre de teatro, sem qualquer necessidade de conhecimento prévio de artes cênicas. O curso será realizado na sala do TUSP Butantã, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica na rua do Anfiteatro 109. As inscrições terminam nesta sexta-feira. Mais detalhes em usp.br/TUSP.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
Os interessados em participar da segunda edição do concurso de fotografias Imagens em Patrimônio do Centro de Preservação Cultural da USP têm apenas mais um mês para inscrever suas imagens. O tema é o Bixiga, região central da capital, conhecida pela diversidade de tradições e referências culturais. São 5 categorias e o prêmio para cada uma é um vale-compras de R$500 na editora da Universidade de São Paulo. O convite é de Jordana Lu, da equipe do CPC.
Eu quero convidá-los a participar conosco no concurso fotográfico que está em sua segunda edição. E o tema é Bairro do Bixiga. Vocês podem se inscrever tanto na forma individual quanto representando um coletivo. E são 5 categorias: formas de expressão, celebrações, saberes, lugares, objetos ou edifícios. Para saber mais sobre como funciona, como foi a primeira edição, qual é o nosso edital e onde encontrar o nosso formulário de inscrição, você pode acessar o nosso Instagram, Imagens em Patrimônio, e lá na nossa bio, no Linktree, você tem todas essas informações. Esperamos pela sua inscrição, hein? Até lá!
E a Biblioteca Brasiliana... Ah, só um adendo, o edital e as informações também estão disponíveis em usp.br/cpc.
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
E a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin inaugura hoje a mostra Quartzoteca, da escultora e artista Denise Milan. É a primeira vez que o conjunto completo de coleções de livros é esculpido em quartzo e está sendo exposto na USP. A artista falou sobre esse trabalho para o Cultura na USP.
O convite para essa exposição na Biblioteca Mindlin vem através do curador e professor Luiz Armando Bagolin. Quando eu entrei para conhecer o lugar, eu fiquei completamente impactada, né, pela arquitetura fabulosa que abriga essa coleção colossal, que é as Brasilianas, onde estão todos esses grandes arquivos dos artistas, filósofos, pensadores brasileiros, todos reunidos num único e grande, imenso lugar. Então, nada mais apropriado do que a Quartzoteca estar no subsolo deste grande teto que acolhe, desse teto da cultura brasileira, que acolhe esse conhecimento que vem dos subterrâneos da terra, dos mistérios das profundezas. O que é a Quartzoteca? Bom, as pedras falam, eu escuto. A Quartzoteca é um lugar que guarda o conhecimento da matéria de milhões e milhões de anos, para que possa ser investigada por gerações futuras. Um imenso laboratório dos subterrâneos da Terra, onde poderemos entrar em contato com a narrativa das pedras reveladas em incontáveis volumes. Poderemos encontrar em suas estantes histórias ocultas das criações desta grande pedra azul que navega no cosmos. Cada pedra tem sua singularidade, revela diferentes momentos da criação da Terra, conta sobre os colossais embates que enfrenta para nascer, dos obstáculos que supera e das condições complexas em que sobrevive. É possível que essas infindáveis narrativas possam inspirar nossa sobrevivência do percurso de nosso trajeto existencial.
As obras da mostra Quartzoteca, de Denise Milan, podem ser visitadas a partir de amanhã e até maio na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que fica na cidade universitária. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é grátis. Mais detalhes em bbm.usp.br e também nas redes sociais da artista e no site Denise Milan estúdio, com S, S-T-U-D-I-O.com. Denise Milan, estúdio.com.
Sinuspe.
E no Sinuspe tem a programação gratuita de filmes do segundo final de semana da Mostra Para Gostar de Cinema. São duas exibições por dia, de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. E aos sábados e domingos, às 16h e às 18h, no Centro Cultural Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital. A programação diária completa pode ser conferida em usp.br/sinuspe.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
E nós voltamos a conversar com a atriz Aisha Nascimento, que está em cartaz no Teatro da USP com a peça Parto Pavilhão. Aproveito para falar com o nosso ouvinte, quem está escutando aqui o Cultura na USP, tem uma foto que tiramos de Aisha Nascimento lá no Instagram, @culturanausp, tem uma surpresa para vocês, olhem lá. Aisha, sem dar spoiler ao nosso ouvinte, mas em cena tem um artifício que me chama muita atenção. E aproveito para parabenizar Rebleck, que te acompanha em um contrabaixo acústico, dando a sintonia, e você em sincronia com os sons vai seguindo em cena. Como foi esse dueto e essa construção cênica?
Olha, eu lembro que desde o começo, era a única coisa que eu acho que eu e o Johnny nós tínhamos certeza, que tinha um contrabaixo acústico. É contrabaixo acústico, é isso? É, o grandão, né?
É, ele mesmo.
Aí eu sempre me confundo, mas é a única coisa que a gente tinha certeza. E aí, quando a Naruna entrou, ela falou, não sei, calma, a gente tá bom.
Aí vem aquelas trocas,
né? Porque ela falou, não, a gente nem tem a cena, né? E ela tá certa, a gente, como assim, né? A gente nem tem a cena. E eu lembro que foi, a gente ainda não sabia, fomos criando, até que o Diganzá trouxe esse presente, que é a Rebleck. Foi um presente pro processo, porque ela é realmente maravilhosa, ela realmente é muito, muito assertiva naquele momento do processo, a chegada dela. E ao mesmo tempo que eu não olho para ela em cena, enfim, mas eu sinto ela e o quanto vai me levando, aquela musicalidade, o quanto ela junto comigo vai me conectando com a obra e me levando para a cena, sabe, cada vez mais. Então, para mim, eu falo, tô sozinha, né, porque é um solo, porque só eu falo, mas ao mesmo tempo ter a presença dela me reconforta.
E é muito interessante, né, o trabalho, né, a questão da corporalidade, né, ali presente, né, como nós falamos no início, né, na sua apresentação, além de atriz e diretora, que já é tanta coisa, você também é dançarina, né, como você traz para a cena a dança e até essa questão desse dueto com a Rebleck também, isso aparece, né?
Sim. Sim, eu costumo dizer que eu sou uma atriz antes da dança e uma atriz depois da dança, mesmo, assim. As pessoas que enfim, estão mais próximas de mim e que acompanham a minha trajetória também dizem isso. Realmente, a dança, ela me trouxe outras possibilidades. Eu lembro, quando eu fui estudar dança, eu pensei assim, ah, eu preciso estudar alguma coisa e tal. E eu queria estudar, não queria estudar teatro, porque eu já tinha feito escola livre de teatro, queria fazer uma universidade. E aí eu falei assim, ah, eu vou estudar dança. Eu tomei essa decisão, assim, aos 30 anos. Eu falei, vou estudar a dança. E eu tava me sentindo uma atriz muito medíocre naquele momento, sabe? Eu falei, nossa, eu preciso de alguma coisa que me ajude, assim. E a dança, realmente, a linguagem da dança, ela me reconectou com outras possibilidades e perspectivas mesmo do meu corpo, sabe? E aí eu danço numa companhia de dança hoje, eu fiz parte da companhia Sansa Croma lá da Zona Sul, da Gal Martins, e hoje eu faço parte do núcleo AG1 também, do Djalma Moura, que é o núcleo de dança negra. contemporânea aqui da cidade de São Paulo. Então, a dança não só como instrumento, né, para o teatro, mas a dança também como linguagem. E ela realmente me transformou mesmo o artista que eu sou, né? A dança, porque tem momentos que a palavra não vai dar conta, que o que dá conta é o corpo. E eu acho que no Parto Pavilhão, a Naruna soube orquestrar muito bem isso, e eu lembro que ela me pedia assim, uma cena, e eu trazia a cena, ela falou assim, eu não quero a dançarina, como que é que você faz tudo isso sem dançar? E ao mesmo tempo tinha horas que ela, agora dança, agora eu quero que você dance, né? E foi essa coreografia do Parto Pavilhão, que é uma coreografia para mim. Eu vejo hoje a cena como uma coreografia, mesmo textualmente falando, sabe?
É, eu percebo isso, né? E o cenário de Parto Pavilhão, em conjunto com música, luz, são bem precisos, né? E em determinados momentos o público fica apreensivo junto contigo, né? Junto com a Rose da Silva, né? A peça se desenrola com a trama de um jogo do Brasil na Copa do Mundo, para possibilitar a fuga das detentas, né? Para quem não sabe, essa é uma história real, que aconteceu no CPP do Butantã, né? A fuga de mães detentas, né? Então, é uma estratégia não linear, né? Do Johnny, né? Para contar essa história. E também dá um tom por meio de flashbacks, né? Da Rose, né? Contando a história, né? Tendo a Rose ali como narradora. Foi difícil para Aisha Nascimento trabalhar com tantos elementos?
Ah, foi. É, né? É sempre um parto, né? Para fazer essa analogia. É sempre um parto. Eu acho que cada processo é um parto, assim mesmo. Foi difícil e, ao mesmo tempo, eu gosto, né? Eu gosto de ser desafiada. E eu acho que a Naruna percebeu isso, sabe? E, ao perceber isso, ela foi me dando desafios, assim. Então, o Parto Pavilhão são vários desafios que eu tô tendo, né? Porque cada apresentação é uma, mas é muito preciso. A direção da Naruna, ela é muito precisa. E como a dança me trouxe essa precisão da linguagem, né? Porque a dança, ela é precisa, né? Então, como ela me trouxe isso, então eu fui mesmo dançando mesmo na direção da Naruna, sabe? Porque ela foi alinhavando algumas questões e eu digo que eu sou uma atriz muito marcada, assim. Eu sou uma atriz que, se você fala para fazer isso, eu vou fazer. E isso, claro, né? Cada noite é uma noite, cada público é um público, cada momento, né? Como eu tô no meu corpo, tem dias que eu tô com mais dor na coluna, tem dias que eu tô, né, mais nervosa.
Quem nunca, né?
Mas é um espetáculo que não tem fio solto, sabe?
Não, isso é muito legal, né? O teatro também é uma representação da realidade, né? E nesse caso, trabalhar com essa história real traz ainda um compromisso maior, né, da arte para com os temas sociais. Como foi para vocês, assim, pensarem essa questão do sistema carcerário feminino e ainda mais para as mães, né?
Eu percebo, assim, e tenho para mim, assim, que o teatro, mais do que ser uma representação da realidade, ele vai colocar uma lupa de aumento nas questões, né? A gente escolhe temas e, a partir disso, a gente vai refletir aquela sociedade, né? Então, foi o que aconteceu. O Johnny, ele é um dramaturgo, né, que ele vai trazer temas reais, temas da realidade, mesmo histórica, mas ele trabalha com realismo fantástico, né, que ele também é fantástico, né, é muito bonito ver o quanto o teatro, ele tem essa possibilidade de gerar novos imaginários, né, dentro daquela realidade tão dura. Então, dentro disso, a Rose, ela, ao gerar uma pessoa com todas as suas características, né? Porque a Rose, ela não é... Você não pode dizer assim, olha pra Rose, ah, ela é boazinha, ou ela é má, ou ela é triste, ou ela é feliz. Ela é uma pessoa, assim como a gente, né? Então, ela vai gerando dentro... Claro, ela é perspicaz, ela é parteira, ela tem suas especificidades também, né? Ela é parteira, ela se apaixona... Não vou dar spoiler. Mas, enfim, tem amor, tem tensão, tem loucura também, tem felicidade, tem momentos de muita felicidade, tem momentos de tristeza. Então, a peça, ela vai criando esse ser humano que vive muitas coisas, que gosta e não gosta de muitas coisas, né? Então, ter trabalhado com esse tema tão duro, mas uma perspectiva tão subjetiva, que traz essa mulher específica, para mim foi maravilhoso, porque me tira de uma responsabilidade também de dar conta do todo, porque a gente não dá, o teatro não dá conta do todo, né? Ao mesmo tempo, nessa trajetória, né, do texto, que ele vai gerando também, que ele não é linear, né? Ele vai gerando também isso, flashbacks e tal. Então, faz com que o público não entre na história como coitada da Rose, ai, que tristeza. Não, vai gerando no público também uma reflexão sobre aquela realidade. Mas é a partir daquela pessoa, daquele ser humano, né? Então, isso para a obra, eu acredito, para mim, assim, que para a obra isso é o pulo do gato, sabe? Da obra, assim. Às vezes a gente querer representar todas as mulheres, porque é impossível, né? A semana passada, no sábado, a gente teve a Bárbara Querino, que esteve com a gente para falar um pouco sobre o sistema carcerário feminino. E após a apresentação, essa semana a gente tem a Preta Ferreira e a semana passada a gente teve a Bárbara. E foi muito importante, porque a Bárbara trouxe a realidade e a experiência dela, né? Que é muito diferente da experiência de outras pessoas. Então, cada vez mais que a gente consegue também trazer essa pessoa, essa subjetividade, e é claro, a gente vai gerar reflexões sobre o sistema, mas é a partir de uma pessoa.
Aisha, eu perguntei para você no nosso giro cultural se o público conseguiria ver um tiquinho da Rose da Silva aqui no Cultura na USP. Você acha que dá para fazer uma ceninha aqui pra gente na rádio, lembrando das radionovelas e tal? O que você acha?
Dá, o que você não me pede assim, que eu faço sorrindo ou chorando? Muitos anos de amizade, então a gente consegue.
Legal, Aisha, então vamos lá, Rose da Silva, Parto Pavilhão.
Eu me lembrei de como eu vim parar aqui. Conheço muros altos como esses desde sempre. Lá, no presídio masculino, a fileira imensa. Uma carriola de gente com suas vasilhas e sacolas na mão, sentadas no meio fio. Quem não chegasse cedo, corria o risco de não entrar e perder o dia todinho. Então, eu amarrava minha sacola, abria meu cobertor e dormia na fila. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. Eu fui tantas vezes que a segurança da portaria já tinha decorado meu nome completo. Eu ia todo final de semana. E ia com vontade. Porque fazer visita não é uma coisa simples, não. Tem que ter tempo e disposição. Muita disposição. Ele, o motivo das minhas visitas, estava em prisão provisória quando eu engravidei da nossa filha, a Júlia. Então eu pegava a fila com barrigão, sol e chuva, levava comida, cigarro, amor e umas coisinhas do hospital. Assim, eu trabalhava no hospital, auxiliar de enfermagem. Dessas, de verificar os sintomas dos pacientes, orientar na utilização de medicamentos e encaminhar gestantes para o pré-natal. Auxiliar de enfermagem, concurso técnico e tudo.
Gente, que demais! Isso daí é só um pouquinho do que vocês podem encontrar lá no Teatro da USP. Aisha Nascimento e a sua personagem em Parto Pavilhão, Rose da Silva. Aisha, estamos finalizando aqui o nosso programa. Eu queria que você deixasse aí um convite para o nosso ouvinte para assistir a última semana de apresentações de Parto Pavilhão. São 5 apresentações, né? Hoje, sábado, tem 2 sessões, né? Tem uma sessão extra no sábado e o domingo. Então, deixa o convite aí para o nosso ouvinte.
Isso mesmo, gente. Agradecer aí pela escuta e agradecer também à Rádio USP, ao Elcio, pela oportunidade. Convidando vocês a esse último final de semana, passou tão rápido. rápido, gente. Mas enfim, estamos no último final de semana. Agora, hoje tem às 21 horas, sexta às 21, sábado a gente tem a sessão extra às 18 e às 19 a gente conversa com a Preta Ferreira, que vai falar um pouco pra gente sobre o sistema carcerário brasileiro feminino. E à noite também às 21 temos outra sessão e no domingo fechamos às 20 horas. Agradecer ao TUSP pela acolhida, pra gente foi muito importante fazer 3 meses ali de residência, então agradecer aquele espaço tão maravilhoso que eu gosto tanto e respeito tanto. E é isso, gente, espero todas, todos e todos vocês.
Maravilhoso, muito obrigado pela presença aqui no Cultura na USP, Aisha Nascimento, foi um prazer recebê-la, contar um pouco dessa história e contar um pouco sobre como é a construção da personagem em teatro, que é algo extremamente difícil, e eu parabenizo vocês, artistas do teatro, né, principalmente em uma época em que a cultura teve tanto desprestígio, né, e a Cultura na USP adora recebê-los, e é sempre bom ter uma artista como você aqui conosco.
Obrigada.
Antes de finalizar essa edição do Cultura na USP, eu acabei de receber aqui do Jonathan, do Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, que temos um workshop de caligrafia coreana, né? O workshop Cultura de Caligrafia será realizado no dia 20 de março de 2024. Cultura e Caligrafia será realizado no Korea Corner da Alcane, né? Que é a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. Para se inscrever, acesse o site International Office, International se escreve com T e Office com dois Fs, internationaloffice.usp.br. Lá você vai encontrar esse curso de caligrafia coreana que será realizado no dia 20 de março, das 12 às 13h30, e as inscrições seguem até o dia 18 de março. Então, até a próxima segunda-feira, as inscrições estão abertas. Acessem lá que vocês vão ter todas as informações deste curso de caligrafia coreana. O espetáculo Parto Pavilhão está em cartaz no Teatro da USP às quintas, sextas e sábados, às 9 da noite, e aos domingos, às 8 da noite. Este próximo sábado teremos uma sessão extra às 6 da tarde e, como Aisha Nascimento falou, após vai ter uma palestra lá que vai falar sobre o sistema carcerário brasileiro. Parto Pavilhão tem a dramaturgia de Johnny Salaberg, direção de Naruna Costa e em cena a atriz Aisha Nascimento é acompanhada por Rebleque no contrabaixo acústico. A distribuição dos ingressos começa 1 hora antes do início do espetáculo. Mas eu quero lembrar que essa é a última semana de apresentações, então aconselho a chegarem mais cedo, porque no último domingo teve gente que voltou para casa e não conseguiu assistir porque lotou. Então, para retirar o seu, chegue um pouco mais cedo. A distribuição é sempre 1 hora antes do início, mas a fila já se forma bem antes. O Teatro da USP forma uma fila ali ao lado da bilheteria. O TUSP fica na rua Maria Antônia 294, na Vila Buarque, próximo às estações Santa Cecília e Higienópolis do metrô. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP e no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, com a minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Sitnik, que está aqui conosco nos estúdios. Colaboração hoje também de Ana Célia de Moura e Lucas Coelho. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro, que está ali na área técnica. Agradecemos também a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.